Vamos falar sobre a importância da fisioterapia no tratamento da incontinência urinária. Não é? Então, olha, é de alta incidência na população esse problema e afeta todas as faixas etárias. Então, primeiro a gente vai entender por que que esse problema ocorre, por que que as pessoas demoram para buscar ajuda, acham isso natural, não é natural ter esse tipo de problema e precisa sim, não é? De tratamento. E que tipos de tratamento são oferecidos? Tem até aplicativo, gente, vocês sabiam? Tem até aplicativo de avaliação do hábito miccional. A gente vai falar sobre esse assunto com a professora Elizabeth Alves Ferreira, da Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da USP. Ela é fundadora e coordenadora do Laboratório de Pesquisa em Fisioterapia em Saúde da Mulher, da USP. Tudo bem, professora Elizabeth? Bom dia.
Bom dia, Roxane, tudo bem?
Muito obrigada pela atenção aqui com o nosso ouvinte. E já pergunto o seguinte, olha, não é normal ter incontinência urinária. Tem gente que diz, não, é que eu segurei demais, esperei demais. Então aconteceu sem querer e, enfim, as pessoas parece que vão empurrando, vão fingindo que o problema é natural. É natural? É a primeira dúvida.
Não é natural, né? E eu também queria dizer bom dia aos nossos ouvintes e dizer que, como uma máxima, a gente pode dizer, perder urina não é normal. Uhum. E, infelizmente, algumas pessoas associam essa normalidade ao processo de envelhecimento. E não é verdadeiro. Aumenta a incidência com o avanço da idade, isso sim é uma verdade, mas tem tratamento e temos pessoas muito jovens, logo com a faixa de 20 anos, que também têm perda urinária. Então, perder urina não é normal em nenhuma faixa etária e sim, deve-se procurar atendimento.
Uhum. E quando, né? Quer dizer, quando o problema acontece com frequência, é sempre percebo isso, tem uma linha ali, enfim, que diz, olha, tem que buscar agora ajuda, não pode esperar mais.
Como quase todas as disfunções corporais, quanto antes a gente procura o tratamento, quando essa disfunção, essa alteração da funcionalidade está iniciando, a gente tem mais chance de sucesso. Uhum. Então, muitas pacientes acabam tendo uma pequena perda urinária, mas eu perco só um pouquinho, somente quando eu tusso, quando eu espirro, quando eu pego um peso, quando eu corro, e vai colocando isso no espectro da normalidade. É. E acaba procurando ajuda quando essa perda leva a alguma situação social vexatória. Então, ou molhou a roupa, ficou evidente para outras pessoas. Então, quando, respondendo pontualmente sua pergunta, começou a ter perda urinária, deve procurar ajuda. De quem? Ajuda de um médico ginecologista, ou urologista, ou um fisioterapeuta especializado em saúde da mulher. Uhum. Que são as áreas que têm mais familiaridade com o tema, estudam mais o tema e podem ajudar. Quanto antes o diagnóstico, Roxane, isso é bem importante, a gente tem possibilidade de ter mais sucesso com tratamento, como a fisioterapia, que é um tratamento relativamente de baixo custo e não é um tratamento invasivo, como uma cirurgia ou outras opções de tratamento.
Uhum, a gente vai chegar já no tratamento, inclusive cirúrgico, eu ia perguntar sobre isso, mas o que eu quero entender é o seguinte, isso acontece até com gente jovem, então não é uma questão do envelhecimento, não tem a ver só com musculatura pélvica, envelhecimento dessa musculatura, então queria entender por que que acontece, né? E tem tipos diferentes de incontinência ou é uma causa só, uma classificação só?
Ah, entendeu por que acontece, Roxane? Além de você, todos nós gostaríamos.
Então, tem vários. Não faça estudos. Perguntas difíceis.
Tem vários estudos tentando identificar quais são os fatores preditores, aqueles fatores que colaboram para o desenvolvimento da incontinência urinária. São vários. E alguns deles: a idade, o sobrepeso, ter ficado grávida toda a gestação a partir de 20 semanas de gestação. A via de parto também, então é multifatorial que colabora, mas nós não temos um único fator desencadeante, que você fale, não, eu vou mudar esse ponto e eu não vou ter incontinência urinária. Mas sim, as medidas comportamentais, elas colaboram para que a pessoa não tenha tão precocemente incontinência. Uhum. Há vários tipos de incontinência, sim, tem uma que é mais, resumindo de uma forma simples, as principais são a incontinência urinária de esforço, caracterizada por uma perda urinária em situações onde muda a pressão do abdômen, a pressão intra-abdominal. Situações como tossir, espirrar, correr, pegar um peso, gargalhar. Tem um outro tipo de perda, que é uma perda urinária por urgência. Então, aquela paciente que tem vontade de fazer xixi, ela tem que sair correndo para o banheiro E muitas vezes, quando ela põe a mão na maçaneta da porta do banheiro, ela perde urina. Essa é uma perda por urgência, normalmente associada à bexiga hiperativa, que é uma outra disfunção. E como o mundo não é simples, também tem incontinência urinária mista, em que os dois componentes ficam associados. Nós temos também outros tipos de incontinência, mas que eu acho que essas duas, se nós conseguimos informar os nossos ouvintes, principalmente sobre essas duas, as duas formas mais predominantes, a gente já cumpriu nossa missão de quinta de manhã.
É. Agora, professora Elizabeth, então vamos para o tratamento. Então, percebe qual é o problema, tem tratamento, tem como melhorar isso? Quer dizer, a fisioterapia, por exemplo, traz resultados positivos? Em quanto tempo? Como isso pode ser feito? E em que casos, né, precisa de cirurgia?
A razão pela qual a pessoa perde urina, como eu falei anteriormente, ela é multifatorial. Mas tem um ponto que é uma incompetência ou um funcionamento inadequado dos músculos do assoalho pélvico. E aqui, Roxana, a gente tem oportunidade de esclarecer para o nosso ouvinte que o músculo, para ele ser feliz, ele não precisa só de força. Então, bom, se eu tenho perda urinária, eu vou fortalecer o assoalho pélvico e está resolvido. É uma meia-verdade. O músculo, ele precisa saber contrair, saber relaxar, ter uma ativação no momento certo e trabalhar em parceria adequada, que a gente chama de sinergismo, com os outros músculos. Então, a fisioterapia, ela atua na incontinência urinária porque ela recupera essa função dos músculos do assoalho pélvico. O que que é o assoalho pélvico? Essa região próxima à vagina, essa região que engloba toda a parte inferior da pelve. E esses músculos, eles têm uma função de auxiliar, eles determinam um pouco da continência e do momento de esvaziamento, que é um desafio grande para esses músculos, né? Forte para conter o tempo inteiro e capaz de relaxar para permitir o esvaziamento, seja da bexiga ou do intestino. Então, a fisioterapia, ela faz uma avaliação dessa paciente e vai fazer um programa de alongamento, de fortalecimento. Em alguns casos, também usamos eletroterapia, pode ser ou na perna ou intracavitária. Então, tem um leque de técnicas que a fisioterapia vai utilizar para este tratamento. Alguns pacientes perguntam assim, fisioterapia é igual pontuarismo? Não, não é. São coisas totalmente diferentes. Quando a gente determina a razão da incontinência urinária, ela pode ser por uma falta de coordenação, de força desses músculos. E hoje em dia a literatura é bastante clara e rica, que a primeira linha de tratamento, os guidelines internacionais apontam, é a fisioterapia, porque ela é um método não invasivo com alto sucesso. Mas em algumas situações, o problema não é só a musculatura. A gente tem outros pontos que precisam de um auxílio, de uma reestruturação da anatomia, e então entra a cirurgia para fazer essa reestruturação. Então, o fisioterapeuta em saúde da mulher, a gente sempre trabalha em parceria com o médico. Hoje em dia eu sou diretora de uma associação da Uruginap, que é uma associação multidisciplinar. E sempre essa parceria, essa discussão do caso de cada paciente tem que ser feita pelas duas áreas de atuação.
Muito bem. Então, há várias linhas de tratamento e tem até um aplicativo que é gratuito e que pode avaliar o hábito miccional. Quem normalmente utiliza? Conta pra gente que aplicativo é esse e é quando tá fazendo tratamento. Como é que funciona, doutora?
É uma das coisas mais encantadoras nessa área, Roxane, é porque é uma coisa muito básica, né, pra gente ser feliz, poder escolher o lugar de fazer xixi e a hora. E urinar é muito importante, porque é o momento em que o corpo despreza aquilo que ele não precisa. E considerando isso, a compreensão do que a gente chama desse hábito miccional, do fazer xixi, é importante para o diagnóstico. Isso implica em saber quantas vezes a pessoa faz xixi por dia, quanto ela bebeu de líquido, que tipo de líquido ela bebe. Se fazer xixi é simplesmente ir ao banheiro e urinar, ou se ela tem a urgência, se ela tem uma perda. Então, todas essas perguntas, como o ato de urinar ocorre várias vezes ao dia, nós gostaríamos de ter essa informação sobre todas essas vezes. E isso é importante para o diagnóstico, tanto médico quanto fisioterapêutico. A gente faz isso no papel, que a gente chama de diário miccional, entrega a paciente, ela preenche por 3 a 7 dias, normalmente 3. Mas também a gente pode fazer isso no celular, né? Porque como uma coisa tão dinâmica, e eu sou fundadora e coordenadora lá do Lab FisNews, que é o nosso laboratório de pesquisa, e nós fizemos uma parceria junto com o setor de ginecologia da Faculdade de Medicina da USP e com a AMS, indústria farmacêutica, e nós desenvolvemos gratuitamente o Minha Bexiga, que ele é um aplicativo, como eu disse, gratuito, onde a paciente entra, faz um registro, ela ganha uma chave, uma senha de acesso, e ela registra esses dados. E esses dados serão compartilhados com quem ela quiser, médico, fisioterapeuta, e nós, profissionais de saúde, entramos no aplicativo e conseguimos ver esses dados da paciente. Uhum. No início, no final do tratamento ou em algum outro momento. Isso é muito legal porque hoje em dia todo mundo registra tudo no celular, né? Uhum. Há vários aplicativos por aí. Mas o Minha Bexiga, ele é um resultado de uma comparação científica entre outros aplicativos, que foi o trabalho de iniciação científica de uma aluna, publicado numa revista internacional. E a partir dessa análise de vários aplicativos, a gente fez o Minha Bexiga, que hoje em dia é objeto de estudo de mestrado de outra aluna, para a validação científica dele. Então, uhum, é um produto que a gente tem muito orgulho e muito carinho.
Muito bem, tá? E, portanto, pode conhecer esse aplicativo, é gratuito. E vocês divulgam também informações para leigos e também para profissionais nas redes sociais. Tem o Instagram do LabFism, né? Difícil da gente falar, mas é porque é laboratório, vai pensando nas siglas aí. Laboratório de Pesquisa de Fisioterapia da Saúde da Mulher. LABFISM. É isso?
Exatamente, USP, né?
USP, USP.
Nossa casa.
E eu acho que o recado final é importante a gente buscar informação. Então, a gente já disse aqui que não é normal, precisa buscar um atendimento, conversa com o seu urologista ou ginecologista e ele vai te encaminhar se for a necessidade do tratamento, né, fisioterápico ou outra linha de tratamento. Mas tem que, e melhora o resultado, acho que para a gente começar a concluir, os resultados são bons, melhora essa condição.
Os resultados de tratamento da fisioterapia são excelentes, na maioria dos casos. E isso não só falando do ponto de vista clínico, como experiência clínica, mas também falando do ponto de vista de pesquisa, onde vários tratamentos são comparados e a fisioterapia sempre é a primeira linha de tratamento e com alto índice de sucesso. Então, a gente tem respaldo científico, e não só no Brasil, no mundo. E também temos observação clínica, seja em consultório, nos nossos ambulatórios, do sucesso disso. Uhum. E, Roxane, eu posso dar, assim, uma dica para o nosso
cliente? Claro, por favor.
É importante. Porque às vezes a gente fala assim, se eu tomar um remédio a mais ou errado, eu vou passar mal. Mas exercício não faz mal. Isso não é verdade. O exercício, ele deve ser devidamente prescrito por um profissional especializado. E eu quero dar um exemplo e uma dica para o nosso ouvinte. É importante fortalecer os músculos do assoalho pélvico. Mas tem pacientes que falam, eu vou fazer isso durante o ato de urinar. Então, eu vou interromper o jato urinário e paro. Interrompo, volto. Interrompo, volto. A gente tem vários casos de disfunção do assoalho pélvico que aconteceu por causa desse hábito. Então, esse hábito é ruim, ele é errado. Uhum. E ele dá uma alteração no mecanismo de controle da musculatura do assoalho pélvico. Então, não faça isso.
Não faça. Quiser,
não faça. Se você quiser interromper o jato urinário para você ter a sensação de que sabe contrair, e uma, duas vezes, para você perceber que é capaz, como um biofeedback. Acabou, mas não é o local durante o urinar de fazer o exercício. Ele tem que ser feito com a bexiga vazia, em outra situação. Então, acho que se a gente levar isso para os nossos ouvintes, é bem legal.
Já é uma informação importantíssima, né? Não é a melhor maneira de você testar ou exercitar, não. Para tudo, né? A gente precisa de um especialista para tratar da questão, né? Não vamos tentar achar que a gente conhece a solução só pesquisando no Google, como muita gente faz, ouvindo, né? Um vai passando por outro, esse conhecimento sem se certificar na área da saúde é muito perigoso. A gente viu com vacinação, com Covid, quanta informação errada foi divulgada. Professora Elizabeth Alves Ferreira, da Faculdade de Medicina da USP, do Laboratório de Pesquisa em Fisioterapia em Saúde da Mulher, também da USP, muito obrigada pelos esclarecimentos.
Eu agradeço, Roxana, desejo um bom dia a você e nossos ouvintes, e parabenizo a rádio pelo excelente trabalho de informação que vocês fazem.